jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, a hora do agronegócio. Estamos em mais um encontro aqui com muita satisfação, onde vamos trocar ideias e ver assuntos espetaculares, importantíssimos do nosso agronegócio. Enquanto nos preparamos, vamos ouvindo esta voz encantadora de Paula Fernandes cantando Pássaro de Fogo. E no Pássaro de Fogo ela diz: sou o pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Então vamos aqui ouvir com os nossos ouvidos.
Vai se entregar pra mim como um mar rios, bebedeira de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo te amando feito um louco. Quero teu amor, bandido. Minha alma viajante, coração independente. Você corre perigo, dou a mim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não.
Flores representam o lado lindo, estético do agronegócio, onde a Olambra se destaca no Brasil. E agora, nesse domingo, dia dos namorados, quem vai dar mais flores? O homem ou a mulher? Quais as flores preferidas neste dia, que só perde na venda de flores para o imbatível Dia das Mães? E neste ano, ano da crise, vai ter mais ou menos flores? As flores continuarão sendo a preferência nacional, como presente no Dia dos Namorados. E as famosas rosas vermelhas significam 62% das escolhas. Orquídeas em segundo. Vai vender mais ou menos flores, segundo a pesquisa do professor Hélio Junqueira, o da Hortica, com o Sim de Flores, há uma estimativa de crescimento de 7,8% comparado com o ano passado. Isso puxado principalmente pelo e-commerce e pela crise, que faz das flores uma opção ótima, romântica, porém mais acessível comparado a outros presentes, onde o valor médio deverá estar na faixa dos R$ 97,00 por pessoa. E quem dá mais flores? O homem, disparadamente. Quase 85% das vendas são para homens, que dão flores para as mulheres, enquanto apenas 15% das mulheres dão flores para os homens. Então, neste Dia dos Namorados, as flores serão o presente número um. Devem manter o faturamento do ano passado, crescendo em volume, onde haverá a substituição das flores importadas, portanto mais caras, por flores nacionais. Para não dizer que não falamos das flores, quem sabe faz a hora, escolhe suas flores e diz: viva o amor e o namoro eterno. Feliz Dia dos Namorados.
As últimas do agronegócio.
Aqui na Jovem Pan nós entrevistamos o pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Wagner Hiroshi, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a alta do leite UHT aqui no estado de São Paulo e também o reflexo nos derivados. É isso, né, Wagner?
Realmente a questão da oferta está se agravando, conforme os meios estão passando. A gente que tem um índice de captação feito juntamente com a indústria com relação à captação de leite no campo, a gente já está acompanhando assim, o quinto mês seguido de queda nesse índice de captação. E no acumulado do ano, a gente já tem uma queda de 18,4%. Com relação ao mês anterior, uma queda de 3,4%, e essa falta de leite generalizada, falando a nível de Brasil, tem impulsionado muito os preços, tanto o preço pago ao produtor, que é um indicador nosso mensal, como o nosso indicador diário também do leite UHT e do queijo mussarela.
O que eu tenho aqui é que, assim, o 31 de maio, que eu acredito que seja o levantamento mais recente aí, aqui em São Paulo, o litro do leite chegou a R$ 3,22. centavos, né?
Exatamente. A gente, no começo de junho agora, posso até adiantar para você que houve um reajuste ainda maior. Eu falo para você que a gente já está trabalhando nos patamares de preços de 3,40 reais de litro de leite. Então, é um aumento muito grande, considerando a média mensal do mês de maio, desse último, até o dia 31 de maio. No acumulado desse ano, já chega a 28,2% no leite UHT e de quase 15% no queijo mussarela. A gente vê no fechamento do mês de maio o preço do UHT fechando a R$ 2,94 e o quilo da mussarela fechando a R$ 16,05. Uma alta bastante considerável. Basicamente, então, os fatores que eu posso atrelar a essa baixa oferta é agora o período entre safra, que já é esperado uma queda nessa oferta de leite, principalmente por conta do regime das chuvas. Tem a questão também da período considerado de safra de produção de leite, foi muito ruim no final do ano passado e começo desse ano, principalmente pelo chuvas muito intensas, que ao invés de melhorar a qualidade do pasto, deu uma prejudicada. E também está havendo um desestímulo muito grande dentro do campo do produtor, do pecuarista, com a atividade. Principalmente porque está num cenário hoje de custos de produção ainda bastante elevado, principalmente por conta da ração, que é o milho e o farelo de soja, que estão batendo recordes de preço, o milho. Já há alguns meses, a soja voltando a recuperar preço agora. E também sendo atraídos, os produtores de leite sendo atraídos para a atividade do corte, atraídos principalmente por alto patamar de preço do boi gordo e do bezerro. Então, o acúmulo desses fatores que tem agravado a questão da oferta hoje, então, baixa oferta e demanda estabilizada, porém um pouco baixa ainda, está impulsionando os preços, tanto do indicador de mussarela, como já foi o indicador de São Paulo, e no nosso indicador mental do leite pago ao produtor também, que contempla os 7 maiores estados produtores, os 7 estados nesse último fechamento registraram aumento de preço.
E quais que são esses 7 estados, só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte?
Sim, temos então os maiores produtores em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, depois Goiás, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. São os 7 estados que compõem a nossa média do Brasil e também são os 7 maiores estados produtores do Brasil de leite.
Nós estamos conversando aqui com o Wagner Hiroshi, que é pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Wagner, como você mesmo disse, esse aumento ele tem sido sentido no Brasil inteiro, né? E nós estamos até agora falando de leite e mussarela, principalmente. Mas há algum outro reflexo que o consumidor vai sentir na prateleira? Porque a gente sabe que o leite, por exemplo, ele é um ingrediente fundamental para várias outras receitas, digamos assim. É um ingrediente muito necessário na culinária como um todo. Você acredita que isso vá provocar um efeito dominó?
Sem dúvidas, e esse efeito já está acontecendo, né? Basicamente por quê? Com exceção do leite UHT, que é um item da cesta básica, então o derivado que tem maior consumo, maior demanda, todos os outros derivados, queijo, iogurte, mussarela, manteiga, eles ainda são considerados alguns itens de luxo. Então, ele tem uma relação direta de elasticidade de renda com relação ao poder de compra do consumidor. Como a gente está passando hoje num período de crise econômica, onde o poder de compra do consumidor vem fragilizado já há alguns anos, né, principalmente desde o ano passado, a gente vê um efeito de substituição muito parecido com o que ocorre com a carne vermelha. Se o poder de compra do consumidor está fragilizado, ele vai deixar de comprar uma carne de boi para comprar uma carne de frango ou de suíno. No leite é a mesma coisa. Com a exceção do UHT, o consumidor vai tentar trocar por marcas mais baratas ou simplesmente vai deixar de comprar.
Exatamente, Ivo, né? Você usou aí um termo que a gente tem ouvido falar muito, né? Que esse poder de compra está fragilizado. O ouvinte que está agora se informando sobre essa alta do preço devido à baixa da produtividade, ele pode criar esperanças, digamos assim, de uma baixa no preço daqui a algum tempo? Vocês estão prevendo um prazo até isso durar? Ou, por enquanto, vai ficar assim, preços elevados nas prateleiras, tanto para leite quanto para derivados?
Então, existe uma sazonalidade com relação à produção e ao preço do leite também, que se tende basicamente, a gente está no período agora de entre safra, de uma oferta menor, e os preços acabam impulsionados, passam a ser aumentados mês a mês. E ele se estende sazonalmente até o começo da safra, que se estende mais ou menos entre setembro e outubro, que é o período onde retornam as chuvas, com isso a qualidade do pasto melhora, o produtor tem um custo menor para produzir esse leite e uma produção maior. Quando essa oferta começa a aumentar, os preços começam a diminuir. Como a gente ainda está em junho, a gente vai ter alguns meses ainda de oferta apertada e muito provável que esse aumento de preço continue nos próximos meses, pelo menos em curto prazo. E isso, infelizmente, vai acabar refletindo para o consumidor final na forma de aumento desses preços desses derivados.
Tá certo. Muito obrigada, viu, Wagner, por conversar aqui com a Jovem Pan. A gente falou com o Wagner Hiroshi, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA.
Feira, feira, JP.
Os alimentos subiram 29,24% nos últimos 12 meses pelo índice CEAGESP. Em maio, surgem sinais de que não continuarão subindo, pois tivemos uma queda de 3,10% comparado a abril. Os que mais caíram são as frutas, verduras e pescados. E os que mais subiram, os legumes, em função das chuvas. Portanto, escolha mamão, uva e melancia. Caíram os preços. Opte pelo pimentão amarelo, beterraba e cenoura. E nos legumes, tirando milho pipoca, só deu alta. A cebola, 16,1% e a batata, 15,1%. Mas a doutora Anitta Gutierrez, do CEAGESP, nos informa que temos no Brasil a opção pela batata lavada versus a escovada. E essa preferência encarece o produto. Para lavar a batata, consumimos cerca de 5.500 litros de água por tonelada e mais R$ 90,00 de energia elétrica. A batata lavada ainda apresenta muito descarte comparada à escovada. Portanto, nós, consumidores, também precisamos atuar na luta anti-desperdício e custos. No exemplo da batata, preferir a escovada e não a lavada propicia mais durabilidade, menor custo para conservar, menos energia, água e mais proteção ao meio ambiente. Então, seguindo a doutora Anitta Gutierrez, peça batata escovada e não a lavada.
Agronegócio é sustentabilidade.
Vendas de produtos alimentares ligados à saúde e ao bem-estar devem crescer 34,5% no Brasil nos próximos 5 anos, segundo o estudo da Euromonitor International. A produção e a penetração de produtos orgânicos na cadeia varejista brasileira devem continuar avançando em ritmo acelerado. Por isso, o consultor em varejo especializado no segmento orgânico, Miguel Ferrari Stella, destaca a criação de um anuário que aponta produtos orgânicos, naturais e sustentáveis disponíveis em redes de supermercado.
Basicamente, o produto orgânico ele está presente hoje em todas as categorias de um supermercado, em todas as seções de um supermercado. E esse ano nós também estamos trazendo os produtos para os celíacos, os diabéticos, né? Que, assim, você tem o consumidor que tem necessidade de uma alimentação especial, né? E não apenas da alimentação convencional, né? Então, a proposta do nosso anuário é isso, é levar saudabilidade para o consumidor. Só que, para isso, nós precisamos introduzir os produtos no ponto de venda.
O consultor Miguel Ferrari Stella afirma que, ao contrário do que se pensa, mesmo alimentos que não contenham defensivos agrícolas se encaixam no setor de agronegócio. Dessa forma, é importante para o consumidor adquirir alimentos com saudabilidade garantida e exigir certificados de qualidade, tanto de produtos nacionais quanto importados.
Mesmo o produto importado, né, mesmo o produto orgânico importado, ele tem de ter a certificação brasileira. Então, o consumidor ele tem sempre de buscar na embalagem o selo do CISORG, né, que é otorgado pelo MAPA, né, que é aquele selo verdinho, né, que geralmente está na frente das embalagens.
Apenas em 2015, as receitas do segmento de orgânicos subiram quase 173% e totalizaram US$ 79 milhões em 2015. A sexta edição do Catálogo Nacional de Produtos Orgânicos Naturais e Sustentáveis é feito em parceria com a Associação Brasileira Supermercadista e foi lançado esta semana na Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Amigas e amigos, encerramos o primeiro bloco do A Hora do Agronegócio e retornaremos daqui a pouquinho com Diego Loureiro numa entrevista falando sobre nutrição animal e os desafios dos custos. Até já.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro prendeu nas últimas horas um homem suspeito de liderar uma quadrilha que fornecia drogas sintéticas a frequentadores de festas da região central do Rio de Janeiro, principalmente na Lapa, principal referência da atualidade da noite carioca. O paranaense Mauro Juvenal Henrique Monteiro, de apenas 22 anos de idade, foi preso pela polícia do Rio de Janeiro como um dos principais fornecedores de drogas sintéticas para as boates, casas de festa e festas rave. Segundo a polícia, o ex-policial militar Leonardo Scorza seria um dos comparsas deste paranaense. Com ele, a polícia apreendeu 175 comprimidos de êxtase, ampolas de anabolizantes, um litro de uma substância química que é utilizada para confeccionar a droga conhecida como Black Lança, que é mais forte que o lança-perfume, além de material para embalagem e também acondicionamento de êxtase, uma outra droga sintética. No mês passado, a polícia do Rio de Janeiro já tinha prendido outros 10 membros desta quadrilha que trafica drogas sintéticas aqui no Rio de Janeiro. Por falar em drogas sintéticas, a polícia fluminense ainda não divulgou as causas da morte do australiano Ray Hunt, de 26 anos de idade, que estava desaparecido desde o mês passado. O corpo dele foi encontrado em uma praia de Maricá, no caminho da região dos Lagos. Segundo a polícia fluminense, Ray Hunt foi visto pela última vez, provavelmente sob efeito de drogas sintéticas, uma tal de MD, nadando na Praia do Leme em direção a uma ilha próxima. Dali em diante, não houve mais notícias sobre o paradeiro do australiano, cujo corpo foi encontrado boiando em uma praia de Maricá na última quinta-feira.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
O seu cão late demais e você está tendo problemas com isso? O latido é um comportamento natural dos cães, mas infelizmente nem sempre a gente pode deixá-los latirem à vontade. Tanto o dono pode se incomodar, quanto os vizinhos, por exemplo. E se morar em prédio, é pior ainda. Então o que a gente deve fazer é cuidar do bem-estar do cão, mas ao mesmo tempo ensiná-lo a se comportar de uma forma que seja aceitável aonde você mora. A primeira dica é fazer com que o cão tenha várias atividades, porque assim ele vai ficar menos ocioso e vai ficar menos ansioso também. Para isso, você pode colocar ele numa aula de adestramento, contratar um passeador ou até mesmo levá-lo para uma creche canina. Quando ele voltar para casa, ele não vai ter tanta energia e vai ficar mais calmo. Uma outra coisa que pode estar levando o cão a latir demais é por causa de algum estímulo sonoro ou visual. Às vezes, a gente precisa impedir que o cão fique no quintal inteiro, por exemplo, principalmente quando a gente sai de casa. Muitos casos a gente já conseguiu resolver, deixando com que o cão tenha acesso ao espaço dentro de casa, porque aí a chance dele latir vai ser menor e também, se ele latir, tem menos chance dele conseguir incomodar o vizinho, por exemplo.
Você tem alguma dúvida sobre comportamento animal? Então envie o seu e-mail para alexandrerossi@jovempan.com.br.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio.
Em campo, produtores e seus desafios.
Javalis provocaram prejuízos de mais de 2 milhões na última safra na Serra e no Oeste catarinenses. Além da caça autorizada, os municípios estudam outros métodos como armadilhas para tentar conter esses animais. Em estradas rurais ou andando livremente pelos campos, os javalis se tornaram um dos maiores perigos das lavouras catarinenses. Somente entre os 70 associados de uma cooperativa, as perdas da última colheita chegam a 5% do que foi plantado em 20 mil hectares. Nos últimos levantamentos realizados na safra, já se contabilizou prejuízos de 2 milhões de reais. O alimento preferido dos javalis é o milho, mas a soja também é atacada. Em lavouras pequenas, o estrago é rápido. Dependendo da quantidade de animais, em apenas uma noite, os javalis podem devorar um hectare inteiro. A preocupação também é grande com a possibilidade de transmissão de doenças para os suínos criados no estado. Para monitorar a situação, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, coleta amostras de sangue dos javalis abatidos. O estado também não permite o transporte e o comércio da carne do animal selvagem. Até agora, o método de controle mais utilizado é a caça, autorizada desde 2010. De 2011 até o ano passado, a Polícia Militar Ambiental emitiu 534 autorizações para o abate de javalis. O resultado foram mais de 3.400 animais abatidos. Até março deste ano, já tinham sido emitidas 155 licenças para caça só na região serrana. Além da caça tradicional, são pensadas outras alternativas no combate aos javalis. Em Campo Belo do Sul, na Serra, deve começar a sair do papel na próxima semana a construção de gaiolas para captura e posterior abate dos animais. Já foram mapeados 95 pontos onde as armadilhas serão instaladas a um custo de R$100 mil. Esse dinheiro vai sair de uma parceria entre prefeitura, cooperativas e empresas da região. Lene Junsec para a rede Jovem Pan.
E agora temos uma crise no agronegócio, na comida das aves e suínos. E tem frangos morrendo de fome no sul. A razão? O preço do milho explodiu e ninguém previu. Com câmbio favorável, o milho tomou o destino dos navios, cruzou o oceano. E segundo a Associação dos Avicultores do Oeste do Paraná, 30 produtores já registraram a morte de 10 mil aves, simplesmente por falta de ração. Enquanto celebramos o sucesso do agronegócio, em várias áreas, incluindo a salvação nacional da balança brasileira, gerador de superávit, a continuada falta de plano agrícola consegue afetar a produção de um dos principais ativos do país, no caso, a avicultura e suinocultura, simplesmente por desorganização das cadeias produtivas, que ou se reúnem sob o comando da iniciativa privada ou ficarão a esperar por um governo que não consegue nem se orquestrar sobre quem vai ou não para a cadeia, quanto mais se preocupar com a comida das galinhas e dos leitõezinhos. O Brasil tem simplesmente à sua inteira disposição cerca de 200 milhões de hectares para pastagens, onde com a tecnologia e a produtividade podemos obter 100 milhões de hectares disponibilizados para a agricultura sem cortar uma árvore sequer. Ou seja, podemos mais do que dobrar a produção de grãos, do milho, não só para exportação, mas para suprir e abastecer o setor de leite, aves, ovos e suínos, numa condição competitiva inigualável em qualquer parte do mundo, e outros múltiplos derivados industriais de valor agregado desses produtos. E o que falta? Organização das cadeias produtivas e planejamento. As confederações nacionais da agropecuária, indústria, comércio e serviços precisam se unir e ter um projeto Brasil acima de seus umbigos, e a cadeia produtiva de aves, suínos, soja e milho da mesma forma. Agronegócio significa gestão e liderança de cadeias produtivas. E o que vemos no Brasil são atividades com sucesso ou insucesso, isoladas e não se comunicando entre si, com raras e honrosas exceções. Está na hora de liderar para governar.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estamos aqui com o Dieli Loureiro, gerente de negócios da Pecuária de Corte, dos nossos amigos da Fibro. Loureiro, muito bem-vindo aqui conosco e vamos abordar o tema aí da importância da tecnologia no momento aí para a produção em que o milho, né? O milho ficou caro, não é?
Bom dia, Tejão. Obrigado pelo convite. Realmente agora é um momento em que o pecuarista ele tem que estar com as contas bastante afiadas, né? É um momento onde ele tem que discutir qual é a tecnologia correta e acessar essa tecnologia em prol de ter lucro. Porque agora é o momento que ele tem que buscar os ganhos marginais, né?
Agora, Loureiro, eu vou te provocar aqui. Nós estamos falando na Jovem Pan, muita gente da cidade. E tecnologia, hoje para muita gente significa coisa assim, fantasma, né? É coisa meio de filme de ficção. Como é que é essa história da tecnologia, então, para misturar com o assunto do milho aí no custo da carne? Como é que é isso aí?
João, eu brinco muito que tecnologia é aquilo que você não tem à disposição, que você não consegue mexer lá dentro da tua fazenda. Ele tem expertise, ele sabe como ele faz o manejo da fazenda dele, como ele cria os animais dele, mas a tecnologia é aquilo que ele tem que buscar fora, como se ele fosse na prateleira de um supermercado tá e buscasse certo. Algo. Tá?
Tecnologia ele tem que buscar no mundo, no entorno da fazenda.
Exatamente. Tá. E ela é desenvolvida justamente para que ele possa agregar no que ele tem no seu dia a dia, seja na ração ou seja em outros processos dentro da produção agropecuária, e produzir mais. A tecnologia é algo que ele busca para que ele complete aquilo que falta dentro da fazenda dele.
Então, Loureiro, como é que um pecuarista, então, deve proceder agora, nesse atual, e aliás, também num país conturbado, com uma série de confusões aí, de custos, né, crescentes fora da fazenda, custos de combustível, de energia, de burocracia, de um monte de coisa, impostos e tudo mais. O que ele deve fazer do ponto de vista do fator controlável hoje na propriedade dele para ter um bom lucro e, ao mesmo tempo, assegurar para o consumidor uma carne saudável?
Dois pontos bastante cruciais na situação é, primeiro, entender os custos, saber exatamente quais são os seus custos. Sem entender os custos, eu não consigo prever como eu posso vender esse produto e contabilizar lucro. Primeira coisa, então ter um modelo eficiente de gestão para contabilizar todo o processo lá dentro. E o segundo, já que nós estamos falando um pouquinho mais de nutrição e milho, fazer um protocolo nutricional. Ele deve agora estar preparado para os momentos de guerra. A gente não vai para a guerra sem estratégia. Como é que ele produz um boi sem a estratégia correta, fase a fase por ano? E aí abrir mão e colocar na mesa, junto com o seu parceiro, algumas tecnologias, como nós bem dizemos, como aditivos, junto com todas as proteínas e energias presentes no mercado, para que esse animal tenha o melhor ganho de custo financeiro e benefício em cada época do ano.
Me explique um desses aditivos, me explica isso.
Um exemplo é clássico, que é um aditivo mais testado hoje a nível de Brasil, é a Virgínia Micina. A Virgínia Micina é um produto hoje que dá cerca de 130 gramas a mais por dia.
Imagine... 130 gramas a mais por dia.
Exato.
Agora, para o ouvinte que nos escuta aqui da cidade, isso tem implicações de alguma forma na saúde da carne que ele vai consumir? Isso é bom explicar, porque essas coisas sempre são associadas com monstrengos aí.
Não, na verdade, o que a gente busca é justamente segurança alimentar. Ele utilizando um aditivo desse, o animal vai estar seguro de todas as formas, inclusive para produzir mais e com mais saúde.
Com mais saúde.
Com mais saúde. Ele vai estar comendo uma carne mais saudável, livre de qualquer problema, de doenças ou produtos que tenham algumas restrições. É um produto que funciona exatamente para produzir mais e preserva a saúde do boi. Ele aproveita melhor a energia que você dispõe para ele. Como o milho. Quando você coloca um aditivo como esse, ele tem uma sinergia muito grande com esse milho e esse animal produz mais energia e, consequentemente, mais ganho de peso. Tejão, 100 gramas a mais por dia, ou 130, nós estamos falando do pecuarista aí ganhar R$200 a mais por ano e gastar 30. Quer dizer, é uma conta bastante fácil de entender. O que ele tem que tomar é a decisão de utilizar a tecnologia ou não.
Perfeito. O uso da tecnologia é a grande questão. Agora, Loureiro, qual é a sua perspectiva aqui para o segundo semestre, né, que já estamos entrando nele daqui a pouco, para a agropecuária brasileira? Do que você tem sentido no campo? O que você sente? E qual é a mensagem que você deixa aqui sobre as expectativas do segundo semestre deste país no agronegócio?
A expectativa é a melhor possível. Nós tivemos agora uma recente mudança política. Eu acredito que a equipe que vai assumir essa área é uma equipe bastante conceituada para que possa tratar melhor o nosso agronegócio. Um segundo ponto é, momentos onde você tem custos de produtos um pouco mais elevados, te traz a necessidade de ser mais profissional. Então, acho que quem é bom agora, está na hora de se preparar para ganhar mais dinheiro ainda. Agora o momento de ajustar a casa.
Tem que mexer com os fatores controláveis.
Perfeito.
E o ministro Blairon, ele também tem lá pecuária ou não?
Ministro Blairo tem pecuária, mas é um homem muito conhecido pela agricultura, um dos grandes agricultores do Brasil e é um homem essencialmente do dia a dia do agronegócio. Eu, pessoalmente, tive o prazer de conhecê-lo e sei que ele é uma pessoa que está, assim, bastante alinhada com as necessidades que nós teremos daqui para frente.
Muito bem. Queria agradecer, Loureiro, sua presença aqui conosco e um abraço lá para o pessoal todo da Fibro, não é? O Stefan, Maurício, Fábio, a turma toda lá e continuem aí o belo trabalho que vocês têm feito no campo. Um grande abraço e obrigado por estar aqui conosco.
Obrigado, Tejão. Obrigado a todos. Um grande abraço.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, encerramos mais este programa. Ficamos com saudades de vocês desde já e os esperamos no próximo domingo, às 7 da manhã, aqui na Rede Jovem Pan. Enquanto vamos aqui agradecendo a nossa sonoplastia de Reginaldo Lopes e a encantadora produtora, a nossa querida Mariana Grilli, escutamos na voz de Paulinha Fernandes, Pássaro de Fogo, cantando aos nossos ouvidos a canção que nos alimenta. Até a próxima. Um abraço.
Vai se entregar pra mim como um arco-íris. Vai delirar de amor, sentir o meu calor. Vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Por você.